Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nesta nossa nona consulta-aula vamos tratar sobre um tema muito importante. O que é o CRC? O que é o Certificado de Registro Cadastral? O que é o CICAF? Como essas informações, como esses documentos são úteis para uma licitação? Se você quer saber mais sobre esse assunto, então vem comigo! Começando então a nossa consulta-aula de hoje, vamos conhecer o conceito de CRC, o que vem a ser um registro cadastral e também entender uma expressão bastante utilizada no mundo das licitações, principalmente nas licitações do governo federal, o tal do CICAF. Vamos ver o que é isso. Pois bem, primeiramente, para a gente poder conceituar a nossa matéria, o nosso Instituto de Trabalho hoje, a gente tem que conhecer o artigo 34 da Lei 8666, que trata dos registros cadastrais. Então, pois bem, o que é um registro cadastral para fins de licitação? Diz lá no artigo 34 da Lei 8666 que, para os fins desta lei, da lei de licitações, os órgãos e entidades da administração que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais. Esse é um instituto da lei de licitações para facilitar, dar maior celeridade ao processamento das licitações públicas. Então, a finalidade aí é que o órgão tenha um banco de dados do registro dos seus fornecedores, um cadastro dos seus fornecedores para aqueles órgãos que periodicamente fazem licitações. Tem muitos órgãos aí que fazem duas, três licitações por dia, termina um ano com 160, 200, 300 processos, muitas vezes, e aí é interessante que eles tenham um banco de dados de fornecedores previamente organizado para facilitar esse trabalho, tá? Então, continuando aqui o artigo 34, manterão registros cadastrais para efeito de habilitação. Esse é um ponto muito importante. A gente sabe que a habilitação é uma fase obrigatória do processo licitatório. E aqui a gente já está vendo, então, qual que é a finalidade desse registro cadastral aqui dos fornecedores. Servir como uma etapa, servir como algo substitutivo aos documentos de habilitação daquele fornecedor. Vamos entender um pouquinho mais. Vírgula. Voltando aqui para o artigo 34. Na forma regulamentar, destaque esse verbo, válidos por, no máximo, um ano. Então, vamos entender. Então, vai existir um regulamento do ente público responsável por dizer a forma de aplicação e de operacionalização desse registro cadastral. E o registro cadastral, ele terá validade de um ano. Importante a gente destacar aqui. O registro cadastral, ele funciona, ele vai reunir um conjunto de documentos que vão estar listados ali naquele registro, como contrato social, certidão de FGTS, certidão de fazenda municipal, certidão de fazenda federal. E o registro terá validade máxima de um ano. Olha o ponto importante. É diferente da validade de cada uma das certidões que integram aquele registro. Deu para entender? Então, por exemplo, se numa certidão está escrita lá que a validade dela é até o dia 25 de outubro de 2016, esse é o prazo de validade da certidão. Pode ser que o registro cadastral daquele fornecedor ele se estenda por um prazo maior, um prazo de um ano e vale até 2017, agosto de 2017, algo mais ou menos nesse sentido. Então as datas de validade dos documentos são distintas das datas da data de validade do registro cadastral. Ok? Informação importante para você não errar. Continuando aqui. Destacando então a palavra o verbo regulamentar e a palavra regulamento que está na forma da lei. E vamos entender, vamos exemplificar para ser bem pragmático, bem assertivo, como é característica das nossas consulta-aulas, como que isso aparece na prática. O regulamento federal que diz a forma de operacionalização dos registros cadastrais é o Decreto Federal 3.722 de 2001, que trata do SICAF. Então, muita gente nem sabe o que é CRC, mas sabe o que é o SICAF, porque no dia a dia de utilização lá do Comprasnet, essa expressão é bastante usual. O que significa SICAF? SICAF é a sigla de Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, tá? É o registro cadastral do governo federal. E um exemplo regional aqui, só para a gente fazer um paralelo aqui, tá? Em Minas Gerais existe também um outro cadastro de fornecedores. O governo do estado de Minas não utiliza o SICAF, mas sim utiliza o CAGEF, Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, cujo decreto estadual é o 45.902 de 2012. Então vejam, o governo federal tem um regulamento, o governo do estado tem um regulamento, a prefeitura de Fortaleza pode ter um outro regulamento, o Distrito Federal pode ter um regulamento. Então cada ente licitante, na forma da lei, pode ter o seu regulamento próprio para tratar do seu registro cadastral. Então não achem que o SICAF do governo federal basta tê-lo para participar de cada licitação. Essa é a dica. É preciso conhecer o regulamento do registro cadastral de cada ente público onde você vai participar de uma licitação, para saber exatamente qual documento, qual registro você vai ter que fazer, onde levar a sua documentação e como providenciar. Ok? Adiante aqui. Agora vamos entender o que é o registro, o certificado de registro cadastral, que a gente utiliza a sigla CRC, tá? Isso é descrito no artigo 36 da lei 8666, especialmente no seu parágrafo 1º. Diz lá: os inscritos onde? No registro cadastral, pegando os nossos dois exemplos, seja no SICAF, no caso do governo federal, seja no CAGEF, no caso do governo de Minas, né? Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdividido em grupos, segmento, segundo a qualificação técnica e econômica, avaliado pelos elementos constantes da documentação relacionada nos artigos 30 e 31 desta lei 8666, tá? E o parágrafo 1º agora, para a gente entender o que é o CRC. Aos inscritos, portanto, no registro cadastral, será fornecido um certificado. Daí a expressão que a gente utiliza, certificado de registro cadastral, CRC, que é um documento que é fornecido àqueles inscritos, renovável sempre que se atualizar o registro. Então, cada vez que se atualiza esse registro, atualiza-se aí o certificado, ok? Esse é o conceito formal de CRC. E o parágrafo 2º do artigo 32, vê que a lei nesse ponto aqui ela não é muito boa não, porque ela vai lá no 34, depois vai no 36, depois vai no 32, para a gente poder entender um conceito que é relativamente simples. Mas, como a gente não tem outra lei, vamos com essa aqui mesmo, tá? Vamos entender, vamos destrinchar os detalhes dessa legislação para a gente poder trabalhar. O que diz o parágrafo 2º do 32, agora a gente entendendo em definitivo aí a finalidade do CRC. O certificado de registro cadastral CRC, a que se refere o parágrafo 1º do 36, substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 desta lei, quanto as informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital. Aí aqui, para você que acompanha a nossa consulta aula, essa é a grande dica. Veja, o CRC, seja ele do CAGEF, seja ele do SICAF, seja de um outro governo, ele é um documento que substitui outros documentos. Pareceu complicado? Mas não é não. Vamos dar um exemplo parecido para você compreender melhor. Pensa numa carteira de motorista, carteira de motorista que você tem aí, tá? A carteira de motorista, ela é um documento que na prática consegue fazer, às vezes, ela tem o efeito jurídico, e essa é a palavra-chave, de três outros documentos. Por quê? Uma carteira de documento, ela lhe permite conduzir um veículo. Uma carteira de motorista permite que você a substitua como documento de identidade, a utilize como um documento de identidade, fazendo às vezes, por exemplo, uma carteira de identidade. E na carteira de motorista também eu tenho lá o número do meu CPF. Então ela substitui o cartão ou documento de CPF. Então vejam, a carteira de motorista, juridicamente, ela tem o poder de substituir, fazer às vezes de dois outros documentos, funcionando como um 3 em 1 nesse caso aí, ok? Detalhe, essa é a finalidade do CRC. O CRC, ele é um único documento que juridicamente substitui os outros que ali estão listados. Ah, Felipe, mas para que isso é bom? Em que isso ajuda? Primeiro, isso padroniza uma série de análises. Isso gera celeridade, rapidez para que os pregoeiros e os licitantes analisem a documentação na hora da licitação. E o mais importante, dica para você, empresário, que participa de licitações com frequência: com o CRC você economiza dinheiro. Ah, Felipe, mas economiza dinheiro por quê? Porque você deixa de autenticar aquele calhamaço de documento que você precisa na hora das licitações. Então, se você vai lá, leva na unidade cadastradora, contrato social, deve ter 3, 4, 5 páginas. Você leva lá, ainda os outros documentos, carteira de identidade, dos sócios, se forem dois sócios aí tem que ter carteira dos dois, CPF dos sócios, leva também balanço patrimonial, leva uma série de documentos. Se a cada licitação você tiver que apresentar essa documentação de novo, tiver que autenticar folha por folha de cada um desses documentos, faz as contas aí de quanto você vai gastar. Vai gastar no mínimo 20, 30, talvez 50 reais para cada licitação. Se você tem o CRC e está escrito lá no CRC, daqui a pouco a gente vai mostrar os exemplos lá, os documentos que já foram apresentados na unidade cadastradora, você encaminha uma folha autenticada pelo governo que juridicamente tem o poder de substituir 15 outros documentos que ali estão listados. Deu para entender? Então isso é economia real para você, empresário, poder usufruir na hora das licitações. Essa é a grande dica do CRC, é o que a gente vai ver o modelo daqui a pouco. E vamos para o parágrafo terceiro aqui do artigo 32. A documentação referida nesse artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, vírgula, desde que previsto no edital. Então vejam, atenção, o CRC ele é extremamente útil para empresário, mas nem sempre ele poderá ser utilizado na licitação. Deu para entender? Para ser utilizado na licitação, o edital precisa autorizar. É o que está dito aqui na lei, tá? tende a haver essa previsão no instrumento convocatório de substituição, ok? Então esse é mais um ponto importante aí da legislação. Avançando aqui para a gente poder dar continuidade aí nos nossos estudos. Agora vamos ver o modelo do CRC do governo federal, tá? O que muita gente conhece com o nome de SICAF, mas a gente aprendeu aqui que SICAF, na verdade, é o nome do registro cadastral e CRC é o nome do documento. É esse padrãozão, essa cara aqui, ó. Tem o brasão do governo federal, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SEASG, e Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. E aqui embaixo vem escrito assim: declaramos para os fins previstos na Lei 8666, conforme documentação apresentada para registro no SICAF, arquivada na UASG cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte. Mas o mais importante vem agora na descrição do teor do SICAF. Aqui a gente pegou como exemplo, esse é um exemplo de um documento real do SICAF, e aqui a gente não omitiu os dados do fornecedor, porque na verdade a empresa aqui é minha. Então, a nossa empresa aqui, que vocês já estão habituados, a 11 é a consultoria e treinamentos, né? Aproveitar até fazer uma propaganda aí, para a gente trouxe aqui os dados reais para vocês verem. Lembra que a gente falou que a validade do registro cadastral é de um ano? Então lá em cima está escrito lá na primeira linha, validade do cadastro até 1º de 8 de 2017, tá? Então isso significa que o cadastro foi feito em 2016, vale por um ano, vai até 2017. Aqui no CRC vem o CNPJ da empresa, a razão social, 11 é consultoria e treinamentos, a natureza jurídica, a unidade cadastradora, onde ela está registrada, no caso, batalhão de infantaria aqui em Belo Horizonte, a principal atividade econômica, treinamento e desenvolvimento profissional, e aqui a informação ela é puxada do cartãozinho do CNPJ lá, do KNAI, da empresa. E alguns pontos muito importantes aqui, ocorrência e impedimento de licitar. Que é isso? Se a empresa que está apresentando o CRC, o SICAF, ela tiver alguma ocorrência, alguma falta, algum registro que a impeça de participar de licitações, essa informação estará aqui. Importante, registro no caso do SICAF junto a algum órgão federal. Infelizmente, o SICAF ele não substitui o cadastro de fornecedores para fins de todo o Brasil. Então, o fato de não ter uma ocorrência aqui não significa, eventualmente, que aquele licitante tenha uma ocorrência em algum outro órgão, por exemplo, uma prefeitura, uma câmara municipal, por exemplo. Tá? E continuando aqui, ocorrências impeditivas e indiretas também não consta nenhuma. No finalzinho da página aqui aparecem os níveis validados, porque o SICAF ele possui níveis de informação. A primeira, em romano aqui, o credenciamento, a segunda, habilitação jurídica, a terceira, regularidade fiscal e trabalhista federal. E aí vem as informações quanto à validade das certidões. Essa aqui é a parte mais importante, é o pulo do gato. Vamos analisar aqui, olha. Primeira linha ali, está escrito assim, receita, validade até 6/11/2016. Então, o que isso significa? Com essa uma linha aqui, ela substitui, na hora da licitação, que a empresa fosse apresentar a certidão negativa da Receita Federal, ou a positiva com efeitos de negativa, já com a validade até 6/11/2016. Isso é uma baita economia para você, empresário, principalmente, porque isso dá uma maior celeridade. E como a base de dados do SICAF ela é integrada com as receitas, isso mantém atualizado. Mesma coisa aqui em relação ao INSS. A Receita e o INSS, vejam que tá com a mesma data, 6/11 de 2016, até porque elas foram integradas. Agora, algum ponto de atenção aqui que a gente até destacou em vermelho. Olha o FGTS lá, ó, 25/8 de 2016, e ele tá com um asteriscozinho. O que que significa o asterisco? Significa que em relação à data em que esse relatório do CRC ele foi emitido, esse documento está vencido, tá? Então, isso aí seria um dificultador para participar da licitação. Mas essa informação é fidedigna? Nem sempre, tá certo? Por isso que vale a pena e é necessário a gente checar a informação do fornecedor lá no site do FGTS, da Caixa Econômica Federal. E uma outra dica valiosa que eu vou dar para vocês aqui, olha, não deu tempo de ir à unidade cadastradora atualizar sua certidão do FGTS, significa que eu não vou poder participar da licitação? Não, você pode. Se eu tenho a certidão atualizada e ela está com um asterisco aqui no SICAF, o que que eu vou fazer? No dia da licitação, depois que eu ganhar no pregão, na hora que for solicitado o envio da documentação, eu vou enviar o CRC do SICAF e mais aquela certidão que está constando aqui como vencida. Então o que que vai acontecer? Eu mando o CRC para substituir os documentos que estão ok e os documentos adicionais que estão vencidos no CRC, eu os mando como PDF escaneados em separado. Dessa forma, você comprova para o pregoeiro que a documentação da sua empresa está regular e você vence a licitação, ok? O fato, então, de estar aqui vencido não significa que você não possa participar. A trabalhista aqui na terceira linha. Outra dica importante, até pouco tempo atrás, gente, a trabalhista ela ainda não estava integrada no SICAF. A partir desse ano é que passou a ser integrada. E para aqueles que ainda não atualizaram sua documentação na sua respectiva documentação trabalhista, na sua respectiva unidade cadastradora, tem que ir lá entregar novamente para aí que eles coloquem a informação como cadastrada, poder atualizar. Depois disso vai haver atualização automática aí. Tá? E os demais documentos aqui, ó, Receita Estadual e Distrital, é a CND Estadual ou Distrital para quem é do Distrito Federal, a Receita Municipal. Senhores, importante, o SICAF do Governo Federal, ele não possui integração com as receitas, com as secretarias de fazendas de todos os estados. Então esse é um documento que não é atualizado automaticamente e que todo mês, a cada 30 dias ou a cada 60 dias, lá de acordo com a validade da certidão do seu estado, você tem que ir lá levar para atualizar. A mesma coisa em relação à certidão do seu município, ok? E o último campo aqui é a qualificação econômico-financeira, dado extraído a partir do balanço patrimonial para gerar os índices de liquidez aí. Poderia ter aqui também a certidão de falência. Esse então é um modelão aí do CRC, do SICAF do Governo Federal. Vejam, senhores, que em uma página de A4, olha a quantidade de documentos que juridicamente é que eu estou substituindo. Fazenda Federal, FGTS, INSS, Trabalhista, Receita Estadual, Receita Municipal, Balanço Patrimonial, enfim, tudo isso em uma única página. Por isso é um grande facilitador, ok? No caso do governo de Minas, o CRC, o modelo é um pouco diferente. Trouxe até aqui para vocês um modelinho, ó. Relatório de CRC do fornecedor. Vejam que a data de validade é diferente, as inscrições são diferentes, a logo também do governo do estado é diferente. O modelo é um pouco diferente. No caso do governo de Minas, a identificação, inclusive, do porte, se ela é micro, se ela é pequena, se ela é outro, se ela é microempreendedor individual, já vem inclusive aqui no próprio relatório de CRC para aqueles que são cadastrados no CAGEF, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado. E o layout do documento também é um pouco diferente. Veja aqui, ó, tem um conjunto de documentos da regularidade fiscal básica, regularidade fiscal complementar e trabalhista. Destacando aqui, ó, por exemplo, certidão negativa de débito do INSS, está lá como vencida, 9 de 5 de 2016. Os outros aparecem como aceitos. Então, de novo aquela dica, não deu tempo de atualizar esse documento lá na unidade cadastradora, imprime o CRC, gera o PDF, manda para o pregoeiro na hora da licitação, mas manda também para complementar o CRC a certidão do INSS, ok? Agora, uma outra dica prática aqui, muito importante ainda sobre o CRC, tá? Tá lá no artigo 34, parágrafo 2. É facultado às unidades administrativas utilizar-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Senhores, essa dica aqui, ela é muito importante e pouca gente tem conhecimento. Poderia facilitar muito a vida dos empresários aí. Vejam, primeiro que é uma faculdade, não é obrigatório. Mas um determinado órgão, vamos supor, a Prefeitura de Belo Horizonte, se ela dispuser no edital, ela pode aceitar o SICAF, o CRC do governo federal. A Câmara Municipal de São Paulo, se ela dispuser assim no edital, ela pode aceitar o CRC do governo do estado da Bahia, tá? É o que o artigo 34, parágrafo 2º, autoriza aí. E um outro ponto muito importante do CRC diz respeito à modalidade tomada de preços, que está lá no artigo 22, parágrafo 2º, que diz o quê? A tomada de preços é modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Cadastrados aonde? No registro cadastral daquele órgão que está realizando a licitação ou outro registro cadastral que o edital permita que seja apresentado, ok? Então, quem vai participar de uma tomada de preço, principalmente para obras e serviços de engenharia, obrigatoriamente tem que estar escrito em um registro cadastral, olha o que, que diz a lei, até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Então isso é uma particularidade da modalidade tomada de preços que se torna uma exigência e ressalta a importância aí do CRC. Ah, Felipe, quem é que faz isso? Nunca vi isso na prática. Mostra um exemplo pra gente. Tá aqui, ó, o edital do Serviço de Autônomo de Água e Esgotos do município de Instância. Tomada de preço 2 de 2014, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de elaboração de projeto de engenharia para o SAE. Nesse edital aqui, nessa tomada de preço 2 de 2014, eles colocaram a cláusula 10.5.1, exatamente aquilo que a gente acabou de comentar. O certificado de registro cadastral CRC, junto ao município de Instância, válido na data de abertura do certame, sob pena de inabilitação. Então esse é um documento que deverá ser apresentado pelo fato de ser uma tomada de preço. E olha aqui aquele dispositivo que a gente viu ontem. É facultada a apresentação de certificado de registro cadastral de outros órgãos ou entidades da administração pública nos termos do artigo 34, parágrafo 2º da Lei 8666. Então, para um licitante que já possui registro no CAGEF do governo de Minas ou no SICAF e que quisesse participar dessa licitação aqui, ele poderia fazê-lo uma vez que o edital assim autorizou, tá certo? Nesse caso, o pessoal do SAAI aqui, do município de Instância, ele levaria em consideração a informação, o registro cadastral, os documentos que já estavam cadastrados na unidade cadastradora de um outro ente público, ok? Então, senhores, essa foi a nossa 9ª consulta-aula. Um tema extremamente interessante que é a utilização do certificado do registro cadastral. Explicamos o que é o SICAF, explicamos o que é o CAGEF aqui do governo de Minas. Muita gente ainda confunde falando, ah, tem que apresentar o SICAF, ah, tem que apresentar o CAGEF, e na prática não necessariamente conhece qual que é a finalidade e da onde que vem essa história. E para você, principalmente empresário, a utilização licitação do CRC é um instrumento de economia muito grande, principalmente em relação a não precisar autenticar documentos, uma vez que uma folha, um papel, substitui 10, 15 documentos, dependendo do caso, e isso dá uma celeridade também naquela hora da correria lá de preparar a documentação para participar da licitação. Em vez de você ter que ir para o centro da cidade, atualizar o documento, pegar a fila no órgão público, depender ainda do órgão público poder analisar, já faz o seu SICAF lá, mantenha ele atualizado, que com isso você vai ser mais produtivo, vai economizar dinheiro e vai vencer a licitação, que é o mais importante. Tá bom? Se você gostou dessa nossa consulta-aula, siga-nos aí no nosso canal no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, nas nossas redes sociais, na nossa página também www.filipeansalone.com.br, e dá mais uma dica aqui, assista as nossas outras consulta-aulas aí, que sempre tem um assunto bacana, uma dica interessante de licitação. Até a próxima, vamos lá!